Bem-vindos de volta a mais um episódio do E-Commerce à Quarta. Este é o episódio 71 deste podcast que já existe há 2 anos e agradeço muito vocês estarem desse lado, já sabem, agradeço os vossos comentários, as vossas partilhas e digam-me mais o que é que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast. Então, neste episódio eu quero-vos falar sobre porque é que não devem lançar uma loja online. E não, este não vai ser aquele episódio interessante, bonito ou engraçado em que eu digo na negativa para depois dizer na positiva que é espetacular. Não, não é isso. É trabalhar com a verdade, é sermos reais sobre o que é ter uma loja online, sobre o que é o desafio do empreendedorismo que eu quero vos passar. Porque a verdade é que nós precisamos de estofo enquanto empreendedores e também precisamos de ouvir o lado bom e o lado mau, para não sentirmos que estamos sozinhos, para não sentirmos que somos só nós que fizemos aquele erro ou que temos aquele passo em falso. Então este episódio serve para isso também. E também serve para vos dizer que não é por isso que vocês devem desistir, não é por alguma destas coisas que eu vos vou dizer que vocês devem desistir. Vocês devem poder fazer o vosso caminho, aprendizagem, testar, errar e começar de novo. E quem vos diz o contrário, essa pessoa sim está errada, porque o caminho de empreendedorismo é um caminho de pedras, é um caminho de tentativa e erro, é um caminho de aprender e fazer melhor no dia seguinte, e há dias bons e há dias maus. E também não é um caminho a direito e reto e com sucessos em todos os nossos dias, não é assim que funciona. E espero que realmente que este episódio vos traga aqui a realidade do que é viver o dia-a-dia de gerir um negócio, neste caso online, que é a minha realidade e a realidade dos meus alunos, dos meus mentorados, dos meus clientes. Mas, por outro lado, também pode ser a realidade de muitos de vocês que ainda não têm loja online. Então, o importante aqui é também nos unirmos e mostrarmos a realidade por trás dos negócios. E quem vos disser que vocês não podem errar, esses sim estão errados, já mencionei, mas também vos dizer que a aprendizagem que vocês tiram de construir um negócio online, vocês levam para outros caminhos, para outros novos negócios, quando tiverem que construir algo novo. Portanto, o desistir também pode fazer parte do vosso caminho, mas não tem que ser esse o caminho. Porque vocês podem aprender muita coisa e no dia seguinte implementar de novo e corrigir e melhorar. Então vamos lá, aquilo que são os pontos-chave que eu considero essenciais para quem vai abrir um negócio ou para quem já está num negócio e está a ponderar se isto é para ele ou não, se esta pessoa é para ela ou não. Primeiro, tempo. Okay? Se nós vamos para um negócio novo, seja ele online ou offline, mas neste caso vamos ficar na loja online, a pensar que vai ser imediato o retorno do nosso investimento, que vai ser imediata a nossa liberdade geográfica ou financeira, que vai ser imediato o resultado daquilo que eu vou fazer porque aprendi com a pessoa A ou a pessoa B, isto não é verdade. Mesmo os meus alunos, mesmo os meus mentorados, eu lhes passo tudo o que é o passo a passo, os passinhos todos a executar, mas mesmo fazendo tudo exatamente bem numa perspectiva teórica de que isto é o que as marcas estão a fazer, ou é assim que se deve ser feito, ou esta é a forma exata de se fazer isto, mesmo assim pode não correr exatamente da mesma forma. Não é um bolo, não é? Mesmo uma receita às vezes pode correr mal, mesmo um bolo às vezes corre mal, mesmo usando os ingredientes todos certos. Portanto, há risco e esse risco deve ser considerado, deve ser tido em consideração. Está bem? Portanto, além de, claro, aquilo que eu estava a dizer, o tempo, não é? Eu preciso de tempo para testar, para experimentar, para ver se funciona, para ver se está alinhado com aquilo que é a expectativa do cliente, para ver se o mercado reage ao produto ou ao serviço que eu estou a oferecer da forma que eu esperava. Eu preciso de tempo e ao mesmo tempo eu preciso de testar. Porque não existem fórmulas mágicas, não existem resultados imediatos, não só no tempo como naquilo que nós executamos. Portanto, é mesmo muito importante nós pensarmos, eu preciso de tempo para que isto funcione, mesmo que eu tenha resultados imediatos, mesmo que eu tenha, por exemplo, mesmo que eu responda a uma procura que existia no mercado, um nicho que eu encontrei que existia imediatamente no mercado, não quer dizer que eu vá repetir o mesmo sucesso num lançamento a seguir, numa nova coleção, num novo produto que eu adiciono à minha oferta. Portanto, não quer dizer que seja repetível. Portanto, o tempo é fundamental, a energia que vamos colocar aqui é fundamental e também a possibilidade de nós testarmos, de nós medirmos, de nós vermos os resultados. Este é um ponto essencial para mim. Porque aquelas mensagens de vendas imediatas online, de resultados imediatos, de retorno imediato, na minha opinião não é real, tem alguma coisa por trás que não está a funcionar exatamente da mesma forma, da forma que a pessoa indica, e portanto há sempre o lado A e o lado B a cada história, e eu acho que é importante nós avaliarmos essa verdade que existe no meio dessas promessas. Portanto, este para mim é o ponto essencial, é preciso de tempo. E depois é preciso, dentro deste tempo, nós dedicarmos também o nosso tempo, que são coisas diferentes. Uma coisa é o tempo que o negócio vai correr, o tempo que nós vamos ter para experimentar uma ação, para angariar um cliente, para comunicar com esse cliente. Isso é uma coisa, é algo relacionado com estratégia e com a procura que existe no mercado para aquele produto. E outra coisa é o nosso tempo, é a nossa dedicação. Porque também quando dizem que eu posso abrir uma loja e não ter que fazer nada, e não ter que trabalhar, ou não ter que me dedicar, é outro tema que para mim não é real. Portanto, se eu vou criar uma loja online com este objetivo ao dia de hoje, não vai ser real. Pode ser real daqui a um ano, dois anos, três anos. Eu posso construir o negócio de forma a que ele me liberte e que eu consiga me substituir e outras pessoas poderem gerir, e eu só vivo dos dividendos, daquilo que o negócio liberta, ou eu assumo uma posição de liderança e estou envolvida na gestão do negócio, mas não na operação. Isto é possível, mas não é no imediato. Isto não acontece no imediato, porque para o crescimento acontecer é preciso muito envolvimento da nossa parte. É necessária dedicação da nossa parte, porque somos nós que temos que assumir esse papel, temos que assumir o papel de execução, temos que assumir o papel de criativos, temos que assumir o papel de quem atende ao cliente, de quem envia as encomendas. Muitas vezes esta é a realidade que eu vejo no dia-a-dia, quando falo com pessoas que têm negócios que estão a iniciar. Portanto, é muito importante nós ponderarmos isto bem. Há o nosso tempo também. Pode ser o nosso tempo dia-a-dia, nós se tivermos 8 horas por dia, nós conseguimos produzir muita coisa em 8 horas por dia focados, mas pode não ser 8 horas por dia, podem ser 2 horas por dia que temos disponíveis, pode ser 1 hora, pode ser em 2 horas ao fim de semana. Então, é importante nós percebermos que nós temos que dedicar o nosso tempo até ao momento em que o próprio negócio possa se autogerir, entrar em autogestão, se for esse o vosso objetivo. Este é outro ponto. Um terceiro ponto que nós devemos ter presente e devemos estar conscientes é que não é algo de uma vez só, que acontece uma vez só. Poderíamos dizer, ok, eu vou dedicar aqui 6 meses da minha vida, dedico-me a este projeto durante 6 meses da minha vida e depois não tenho que pensar mais em nada. Não tenho que pensar em mais produtos novos, não tenho que pensar em novas formas de gerir marketing, não tenho que pensar em novas formas de captar cliente, mas isso não é verdade, porque o negócio digital está a evoluir muito rapidamente. Então eu tenho que acompanhar também. Eu tenho que evoluir também, eu tenho que procurar aprender, eu tenho que procurar executar, não é? Aprender aquilo que são as melhores práticas e depois executá-las, medir. Eu tenho que perceber como é que eu posso entrar num novo mercado, num novo canal, como é que eu posso evoluir este projeto e escalá-lo até ao ponto que for para mim o mais interessante, o mais conveniente, aquilo que fizer sentido para mim. Por isso, não é estático, não é eu abro uma porta, não é, eu faço obras numa loja, abro a porta, tenho 3 ou 4 funcionários e está ok, eu consigo me dedicar pouquinho de tempo a este projeto. Não é assim. O mercado digital evolui com muita rapidez, evolui constantemente, a minha dedicação, a minha capacidade de aprendizagem, ou vontade de aprender, ou vontade de contratar pessoas que me possam ensinar. Tudo isso faz parte aqui do caminho e do caminho de ter uma loja online. Nós ainda somos muito bebés no negócio digital em Portugal, não é? Nós temos muito espaço de aprendizagem, muito espaço de crescimento, até potencial de internacionalização. Nós temos imenso potencial, portanto, tudo depende daquilo que for a nossa capacidade de perceber onde é que vem o salto seguinte, onde é que vai o salto quântico seguinte, onde é que eu consigo dar o salto seguinte. É aprender mais, é executar mais, é chegar a novos canais, é chegar a novas pessoas, são novas estratégias, são novas táticas. Portanto, há aqui coisas que a evolução é constante, portanto, não é para quem espera ter um investimento que não obrigue ao seu crescimento pessoal também, ao mesmo tempo, não é? Eu tenho que crescer enquanto pessoa, eu tenho que evoluir enquanto profissional e para mim isso é fundamental. Há aqui outro ponto que tem a ver não só com o digital, mas tem a ver com o empreendedorismo em si, que é o risco, que é o risco de ter um negócio, que é um risco de ter que pagar salários, ter que pagar impostos. E muitas vezes nós vemos, eu também já trabalhei em empresas, não é? Também já trabalhei enquanto funcionária, já fui cliente, e nós quando estamos de fora olhamos para aqueles negócios e pensamos, ah, mas aquela pessoa, eu estou a trabalhar para aquela pessoa, é sempre assim que nós pensamos, ou para aquele negócio, e a rentabilidade que ele tem comigo é extremamente alta, portanto eu também quero obter essa rentabilidade, eu quero obter essa oportunidade de ter o mesmo cash flow, o mesmo dinheiro. Ok, mas isso leva a risco, e essa responsabilidade que nós assumimos tem um risco muito elevado, porque provavelmente muitos de nós não vão constituir empresas de uma forma a proteger o seu património familiar, é o que acontece com 99% dos negócios, não é? Pensa, ainda por cima, 90% dos negócios em Portugal são pequenas e médias empresas. Portanto, muitas pessoas não pensam como é que eu vou proteger a minha família, como é que eu vou proteger os meus bens familiares, como é que eu vou proteger, em caso de eu morrer, o que é que acontece? O meu cônjuge, o meu marido, a minha esposa, tem alguma responsabilidade perante a empresa, caso aconteça alguma coisa? Muitos de nós não pensam nisso, neste risco. Não é só o risco de pagar salários e pagar impostos e de haver aqui problemas associados a isso, caso existam, espero bem que não, mas caso existam algum problema associado a isto, estamos a falar de património pessoal, estamos a falar de relações familiares, estamos a falar de muita coisa que pode correr mal pelo facto de nós construirmos um negócio ou constituirmos um negócio. Então também é importante termos isto pensado e considerado e termos isto presente no nosso dia-a-dia, nas decisões que tomamos. Nem todos estamos dispostos a correr os riscos, nem todos estamos dispostos a investir aquilo que são as nossas poupanças familiares a favor de um negócio. Claro que temos muitas vantagens quando temos um negócio, e eu sou a primeira pessoa a dizer que não voltaria atrás 10 anos, ou seja, há quase 10 anos eu tomei a decisão de ser empreendedora, há quase 10 anos eu assumi risco perante a minha família, perante aquilo que são as pessoas à minha volta, e eu nunca voltaria atrás. E já tive várias oportunidades de assumir outras posições noutras empresas e até hoje não consegui fazê-lo. Não quer dizer que isto não possa mudar. E eu não sou dona da verdade nem da razão, e um dia posso assumir outra coisa, mas ao dia de hoje, aquilo que me permite enquanto liberdade, há uma liberdade para mim, que é a liberdade de horário, que é a liberdade geográfica, porque realmente eu posso trabalhar a partir de qualquer lugar, ainda não é liberdade financeira, embora me traga conforto os negócios. A verdade é que tudo isto eu procurava, mas eu não procurava o risco, eu não sabia o risco que estava associado, e muitas das decisões que eu fui tomando ao longo de um tempo não ponderei muitas vezes bem o risco. Então é importante isto também, e passar esta partilha é totalmente transparente, acho que é o episódio em que eu estou a tentar partilhar mais aquilo que é o bom e o que é menos bom, para que toda a gente tenha a consciência, porque realmente tenho visto alguns negócios, infelizmente, a fechar as suas lojas online, não a fechar o negócio, alguns sim, outros não, mas a fechar a loja online, às vezes em alguns deles, porque a loja online não está a trazer a rentabilidade que era esperada, não está a acompanhar o crescimento do negócio, e porque muitas vezes a loja online foi decidida ser executada, ou porque os concorrentes estavam a fazer, ou porque víamos que o mercado estava a pedir, ou pandemia, né? Voltando àquilo que nos aconteceu a todos, fechados em casa, vimos outras pessoas também a fazê-lo, e então tornou-se claro que nós também devíamos fazer. E se calhar chegou um momento em que estamos a ver que muita gente não está a conseguir dar continuidade aos projetos porque não ponderaram previamente o suficiente sobre aquilo que era necessário. Eu também não acho que nós devemos estagnar a nossa vida em ponderação, não é? Em analysis paralysis, não é? Ficamos paralisados por alguma decisão que temos de tomar. Mas, ainda assim, é importante nós termos consciência das decisões que estamos a tomar, seja dentro de um negócio de grande dimensão, seja num negócio que está a começar. Então, esse é outro ponto, é o risco, seja ele o risco do que for, relacionado com a constituição de uma empresa, com uma venda a título individual, pronto, seja o que for. Outras coisas que eu acho que são bastante importantes nós pensarmos para termos, se querermos ter um negócio de e-commerce, se queremos desenvolver este negócio para a frente. Então, separando o que são empresas que já existem de negócios do zero. As empresas que já existem têm que ter pessoas responsáveis pelo projeto. Não chega a contratar um consultor, como é o meu caso, não chega a contratar uma equipa externa, não chega a contratar uma agência. É preciso, dentro, haver quem assuma a responsabilidade. E no outro dia tive uma cliente que me comentou, não foi a mim, foi numa equipa, num conjunto de pessoas, que comentou, nós agora já parecemos uma empresa de marketing. E um bocadinho até chateada, porque sentia que estávamos a pedir ao negócio responsabilidades que eles estavam habituados a externalizar, a colocar em agência ou a colocar noutra pessoa. E a verdade é que a responsabilidade é do negócio. Se nós não percebermos que o nosso negócio é marketing, nós não entendemos nada até ao dia de hoje. Qualquer um de nós que vende, porque todos os negócios têm que vender, qualquer um de nós que tem a responsabilidade de desenvolver produto, de atingir um target, de comunicar com segmento de mercado, a nossa responsabilidade é vender. Portanto, dentro das vendas, ou se quisermos, dentro do marketing estão as vendas. E as vendas acontecem com um posicionamento de cliente, com uma mensagem que queremos passar, com uma segmentação de cliente, com um posicionamento de marca, com uma mensagem que queremos passar, com o produto que vendemos, com o preço a que nós vendemos, com o canal em que vendemos. Portanto, tudo isto engloba marketing. E nós temos de ser capazes de perceber que é esse o nosso negócio. Quando estamos a vender online, nós temos que nos posicionarmos como vendedores, como existe uma loja física. E temos que aprender que é esse o nosso negócio. O nosso negócio não é gerir uma plataforma de e-commerce, embora tenhamos que ter competências para o fazer, para conseguirmos pôr lá os nossos produtos, as nossas descrições e tudo mais. A nossa competência maior tem que ser o marketing, tem que ser a estratégia. E, portanto, se nós não temos, nós somos, por exemplo, alguém que desenvolveu um produto, somos engenheiros, estamos dentro de uma empresa de engenharia e esta empresa é constituída só por engenheiros que percebem imenso do produto, então tem que ter alguém que seja responsável por gerir o projeto de e-commerce como um todo. Okay? Se nós somos individuais, se nós vamos gerir o nosso próprio projeto, o nosso próprio negócio, se nós estamos a começar do zero sozinhos, nós temos que aprender de marketing. Não vale a pena. É esse o nosso negócio. O nosso negócio é sabermos vender aquilo que nós fazemos melhor, aquilo que nós temos melhor, aquilo que nós escolhemos para vender na nossa loja online, se nós somos um multimarca. Portanto, esse é o jogo. Se nós não estivermos dispostos a jogá-lo, então não vale a pena continuarmos nesta atividade, porque é isso que nós temos que fazer. E, por fim, além de tudo isto que eu já falei até agora, outro ponto muito importante é nós termos a capacidade de perceber que nós vamos ter que tocar vários instrumentos. Portanto, estando numa empresa em que tem um responsável, esse responsável tem que falar aqui com vários departamentos, tem que gerir o projeto em vários departamentos, tem que conhecer a área de marketing, como tem que ser a área de transportes e logística, como do produto. Se eu for uma pessoa individual, sozinha, a construir o meu projeto, eu também tenho que perceber sobre todas estas áreas. Tenho que fazer atendimento ao cliente, tenho que aprender a colocar produtos na loja online, tenho que fazer posts nas redes sociais. Portanto, existe realmente um volume de trabalho associado ao projeto que tem que ser considerado e que eu devo ser capaz de assumir vários papéis. E se eu hoje não sou capaz de o fazer, porque ainda não aprendi, então vou aprender. Vou aprender a fazer melhor, vou aprender a corrigir aquilo que ainda não sei fazer muito bem. E também não esquecer toda a parte de regulamentar, toda a parte legal, que é também muito importante ter em consideração. Eu vejo muitas vezes lojas online que estão a falhar aí, na parte legal, que estão a falhar na parte essencial de não cometer erros para não receber coimas. E, portanto, aprenderem sobre a parte legal, estudarem o máximo possível sobre toda a parte de legislação. No meu blog de tudo sobre e-commerce encontram algumas coisas. Eu também vou lançar brevemente o novo curso de legislação para vocês poderem assistir ou comprar e assistir se quiserem. Portanto, são pontos muito, muito importantes que vocês não precisam de recorrer a um profissional para vos dizer o que é que têm que colocar em termos legais, se bem que recomendamos sempre, não é? Eu recomendo, vocês têm os templates no curso de legislação, mas podem levar a um profissional e até devem fazê-lo para garantir que está tudo no enquadramento da lei. E, portanto, nós temos realmente que ser capazes de tocar vários instrumentos e é muito importante nós aprendermos isso e termos isso consciente. Se não tens essa consciência, acho que agora já passaste a ter. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, por favor, contactem-me. Já sabem que eu estou sempre disponível. Mas eu espero mesmo que este episódio tenha sido útil no sentido de perceber exatamente o que é que eu tenho que fazer, exatamente o que é que eu tenho que aprender a fazer e quais são os pontos que eu devo, mais uma vez, aprender e devo desenvolver. Isto não significa que devemos desistir. Nós não devemos desistir. Nós devemos é aprender mais. E já sabem, este é o E-Commerce à Quarta, o podcast sobre vendas online, e-commerce, empreendedorismo digital. Por isso, tudo aquilo que quiserem saber, basta comentarem, enviarem mensagem, estejam à vontade. Já sabem que eu vos deixo sempre completamente à vontade para conversarem comigo. E por isso, até para a semana.